Papo de Ensino, podcast que traz conteúdo, informação e promove debate sobre o dia a dia do ensino no IFMG.
Olá pessoal, eu sou Denise Santana, técnica em assuntos educacionais do IFMG. E nesse podcast vou conversar com a professora Mônica do Nascimento Barros. O tema do nosso papo de hoje é Mulheres na Educação Profissional e Tecnológica. Bom, vou fazer uma apresentação breve aqui da professora Mônica. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Sociologia pelo UFMG. Possui experiência nas áreas de Sociologia e Antropologia, com ênfase em Cultura e Religião, e já desenvolveu pesquisas sobre gênero, religião, sistema prisional e reinserção social, numa perspectiva comparada entre Brasil e Portugal. Mônica é docente do campus Piuim, onde coordena projeto de extensão sobre tradições, cultura e identidade negra, além de representar a instituição no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Atualmente coordena grupo de pesquisa sobre gênero, relações étnico-raciais, linguagem e trabalho, focalizando a inserção de mulheres na construção civil e de mulheres negras nas engenharias. Seja muito bem-vinda, Mônica.
Muito obrigada, Denise.
Vamos lá, Mônica, eu trago aqui alguns dados para a gente iniciar nossa conversa, que é muito essa relação de gênero, né? E também nós vamos abordar a questão das mulheres negras na engenharia. Então vamos lá, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE, em 2018, as mulheres correspondiam a 51,7% da população brasileira. Mesmo sendo a maioria em números, elas ainda lutam para conquistar espaços sociais que ao longo dos séculos foram ocupados majoritária ou exclusivamente por homens. Na educação profissional e tecnológica não é diferente. Embora estejamos caminhando para uma redução da disparidade entre os gêneros, ainda há um longo caminho pela frente. Mônica, aí eu trago também números do IFMG para a nossa conversa. Eu escolhi 3 cursos do ensino médio técnico integrado e 3 cursos da graduação para apresentar a relação entre o quantitativo de homens e mulheres em cada um deles. Esses dados foram extraídos da plataforma Nilo Peçanha 2019, ano de referência 2018. Então, assim, em relação aos cursos integrados, nós temos alguns exemplos aqui. O curso técnico em mecânica são 4 cursos ofertados em todo o IFMG, com um total de 436 alunos, sendo que 75% são homens e 25% mulheres. O curso técnico em edificações, que inclusive é um curso que é ofertado pela sua unidade de trabalho, são 4 cursos no IFMG, 809 alunos no total, sendo que são 43% de homens e 56% de mulheres. Né? O curso de edificações, ele traz um pouco essa surpresa, né, de termos mais mulheres do que homens. Mas nós vamos discutir um pouco isso, de pensar que, de repente, é um curso que, na unidade onde ele é ofertado, não se teria outras opções de curso, né? O único curso ofertado é o técnico em edificações. Porque, por exemplo, quando eu falo sobre o técnico em administração, que o IFMG oferta 8 cursos espalhados nas suas unidades, normalmente o técnico em edificações, nessas unidades, também temos outras opções de curso técnico. E aí, no total de 819 alunos, 34,2% são homens e 65,8% mulheres.
Só lembrando então, que você está falando do curso técnico em administração.
Isso, técnico em administração. Eu trouxe o técnico em administração para fazer um contraponto entre os cursos mais voltados para as engenharias, mais voltado para as exatas, né, e um técnico em administração que não é tão pesado na parte de exatas e que também tem muita oferta no IFMG. Né? E aí, quando a gente pensa nos números da graduação, eu trouxe como exemplo cursos de graduação que se verticalizam a esses cursos técnicos, né? Então, a engenharia mecânica, que nós temos 3 ofertas no IFMG, é um total de 464 alunos, sendo que são 83,6% dos homens e 16,4% de mulheres. E a engenharia civil, também temos 3 cursos, inclusive no campus avançado Piuim também temos um curso de engenharia civil. São 375 alunos no total, sendo que 63,7% de homens e 36,3% de mulheres. E também fazendo contraponto com o bacharelado em administração, que nós ofertamos no IFMG 6 cursos, no total de 830 alunos, são 41,4% de homens e 58,6% de mulheres, tá? Então, assim, depois de fazer um apanhado de todos esses números, né, quando eu vejo esses dados, penso logo que o que desses números não estão relacionados à divisão sexual do trabalho, com essa cultura retrógrada da nossa sociedade de achar que há trabalhos que são tipicamente ocupados por mulheres e outros por homens. E a área da engenharia e tecnologia em geral são bem famosas nesse sentido, né? Você acha que isso vem mudando, Mônica? Como docente do campus avançado Piuí, que é um campus que oferta o bacharelado em engenharia civil e o técnico em edificações, quais suas percepções diante do cenário do IFMG?
Bem, Denise, os nossos cursos eles são muito recentes. Eu trago aqui os dados de 2019, porque em 2019 nós tivemos a primeira turma do curso técnico integrado em edificações e aí eu consigo fazer, né, uma comparação com os dados do IFMG de uma forma geral. Na engenharia civil, nós terminamos o ano com 194 estudantes matriculados. Desse total, 42% eram mulheres. Então, percebe-se que a relação entre homens, né, 57,22, e mulheres, 42,28, é uma relação de mais proximidade do que nós temos no IFMG de uma forma geral. No nosso curso integrado, nós tivemos a primeira turma, encerramos o ano com 38 matrículas e nós tínhamos 44,73% de mulheres. Então, nós poderíamos, no primeiro momento, dizer que a realidade de Piuí, ela demonstra, né, uma equiparação entre meninos e meninas. Entretanto, nós precisamos olhar para o campus e perceber o quê? Estes são os únicos cursos oferecidos. Como nós temos aproximadamente 60% dos estudantes, dos nossos estudantes, são da cidade de Piuí e arredores, então nós também temos que levar em consideração a possibilidade da procura e matrícula nesses cursos como única possibilidade, considerando a qualidade do ensino, sermos uma instituição federal com um ensino de qualidade. Então, nós não podemos já dizer a priori que na cidade de Piuí, né, ou no campo de Piuí, nós temos uma relação de mais proximidade. Nós temos que levar em consideração os outros fatores que concorrem para a escolha do campus Piuí para esses cursos, né? Agora, quando nós observamos a atuação profissional, que podemos falar mais adiante, nós vamos ver a desproporção gritante, né, entre o número de engenheiras, né, e de técnicas em edificações atuando na cidade e nas cidades vizinhas.
Sim, sim, entendi. Pois é, e aí, como a gente discutindo também a presença feminina no corpo discente, é importante também discutirmos a presença das mulheres no corpo docente, né? Porque tanto o corpo docente da professora em sala de aula e formando novos profissionais, né? Eu acho muito importante esse olhar, né? Aí eu trazendo mais dados nacionais, no Brasil vemos uma participação grande das mulheres como professoras da educação básica. É uma porcentagem que chega a 80% de mulheres para 20% de homens. Mas aí quando a gente pensa na educação superior, os dados se invertem, com 38% de mulheres e 62% de homens atuando no ensino superior. E para cursos de engenharia e áreas de tecnologia, a participação das mulheres ainda é mais baixa. Se pensarmos no quadro docente dedicado às disciplinas de engenharia civil e às disciplinas profissionalizantes do técnico em edificações, tendo como exemplo o campus Piuí, qual que é a sua avaliação?
Pois é, Denise, nós somos lá, somos 20 docentes, porque somos um campus avançado. Desse total de 20 docentes, são 11 mulheres, 11 professoras, sendo que apenas 3 professoras estão na área técnica, 2 engenheiras e uma tecnóloga em informação. Então, observe, quando olhamos para o corpo docente, nós encontramos uma representação tradicional na cidade, da sociedade, em que as professoras estão com a propedêutica, com a filosofia, a sociologia, a história, a educação física, a química, temos uma professora de química, mas a engenharia, quer dizer, aquela parte técnica, a física, o maior número de professores de matemática são homens, que reflete também no sentido de adesão, né, e de escolha por essas carreiras, porque se as nossas alunas, elas não se veem representadas, elas não têm a referência, por exemplo, no caso da engenharia civil, nós tivemos uma professora, depois tivemos uma lacuna de quase um ano para termos uma outra professora, depois essa professora retirou-se do FMG e tivemos mais uma lacuna de mais um ano, até que pegassem duas professoras ao mesmo tempo. As alunas, elas não conhecem as experiências de mulheres na engenharia civil. As nossas alunas do técnico integrado, elas não conhecem a experiência de mulheres na área de técnico, área como técnico em edificações. E se elas não conhecem, elas não conseguem se projetar, né? Então, isso é extremamente importante, porque nós vamos ver que as nossas alunas, sejam as nossas alunas da engenharia, e já podemos observar que as alunas do curso técnico em edificações, elas já almejam outras carreiras ou áreas mais tradicionais, tradicionalmente apontadas para as mulheres.
Atualmente, Mônica, eu sei, né, que você desenvolve uma pesquisa com foco na inserção de mulheres na construção civil e de mulheres negras nas engenharias. Qual foi a motivação para essa pesquisa?
Quando eu cheguei no campus Piuí em 2016, houve a solicitação da direção de ensino para que eu assumisse tarefas pertinentes às comemorações do Dia da Consciência Negra, que tradicionalmente era comemorado no campus. Paralelamente a isso, eu propus que pudéssemos reunir estudantes para discutir a inserção de mulheres na construção civil, porque nós não pensaríamos apenas na engenharia, mas nós pensaríamos como técnicos em edificações e a possibilidade de formar mulheres para tal. Este grupo ele foi constituído por estudantes, meninas e mais um menino, e depois houve demanda de estudantes negras para que pudéssemos pensar sobre a inserção delas enquanto profissionais negras, né? Porque elas tinham essa percepção de que esse recorte de classe, ele seria um marcador social no que diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho. A partir desse grupo, né, desse encontro inicial, nós criamos o Flores em Canteiros, que é algo bem amplo, porque Flores em Canteiros se constituiu enquanto grupo de pesquisa e também projeto de extensão. Essa é a nossa marca no campus Piuí, nós falamos, né, do Flores. E independente de fazer parte do grupo Flores, as estudantes passaram a ter no Flores uma referência, no sentido de problematizar a inserção delas já como estudante no processo de formação. Então passaram a demandar nas aulas nas aulas que tinham, inclusive na parte técnica, que a questão da mulher fosse tratada, por exemplo, na questão da segurança. Né, na segurança do trabalho. Nós promovemos duas rodas de conversa no campus Piuí, a primeira falando sobre a constituição desse mercado de trabalho para as mulheres, quer dizer, essa construção social, quer dizer, quando que as mulheres passam a ser aceitas nas obras pelas construtoras, passam a ser demandadas por contratantes, e fizemos uma outra também extremamente importante sobre segurança do trabalho, porque havia a falar de que a incorporação da mão de obra feminina aumentaria, elevaria o custo de produção, porque demandaria equipamentos de segurança específicos. E nós demonstramos que isso não tem qualquer fundamento. Da atividade de pesquisa, nós desenvolvemos um trabalho, apresentamos no seminário no Cefet Minas, e também, a partir da nossa atuação das rodas de conversa, nós estabelecemos contatos, né, e sobretudo com um projeto de Belo Horizonte chamado Arquitetura na Periferia, que é um projeto que hoje serve para a gente também como referência para a disciplina optativa que vamos desenvolver. Por quê? Porque nesta participação, nesta proximidade com o projeto, as alunas do Flores puderam estar em Belo Horizonte participando de uma oficina de formação para aprender a metodologia desse projeto e também uma vivência de campo na ocupação da Andara. E elas perceberam que, além da atuação profissional das mulheres, era importante desenvolver atividades para que as mulheres tivessem autonomia e possibilitasse o seu empoderamento, né? Hoje, nós temos como linhas de atuação, conhecer as iniciativas, para que possamos atuar na formação de mulheres, tanto do ponto de vista profissional, né, como operárias, como engenheiras, como técnicos, problematizar essa questão, e também interessa-nos bastante essa questão de instruir mulheres na área da construção civil. Por exemplo, para que essas mulheres sejam protagonistas, elas atuem nas reformas, na construção das suas casas, na demanda por serviços, na contratação, porque isto está relacionado não apenas com o nosso projeto, com Flores em Canteiros, não está relacionado às nossas disciplinas, mas está relacionado a uma demanda mundial, né? Porque um dos objetivos do milênio é justamente esse, contribuir para reduzir a desigualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.
Nossa, Mônica, muito fantástico o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Assim, desde já dou parabéns. Eu, assim, estou encantada com esse trabalho. Mas aí eu quero falar um pouco mais sobre a questão da mulher negra. E, assim, infelizmente, né, o trabalho que eu tenho como procuradora, quer dizer, não infelizmente o trabalho, mas, assim, as plataformas institucionais do governo federal, nas quais a gente insere os dados, né, de todos os docentes e todos os alunos do IFMG, na hora que eu vou buscar os relatórios, não é possível eu fazer juntar os dois recortes, recorte de gênero e recorte racial. Então, eu não consegui trazer os números, né, de quantas mulheres negras nós temos como professoras e quantas mulheres negras nós temos como alunas, né? Infelizmente, não foi possível trazer esse dado. Mas eu queria que você falasse, quando se fala sobre a inserção das mulheres nesses espaços, é inevitável falar também sobre a inserção da mulher negra, que eu sei que você tem uma atuação muito profunda nesse tema, ao longo dos séculos, né, que as mulheres negras vêm enfrentando também os entraves gerados pelo racismo, e como não podemos deixar de apontar também o racismo estrutural. Qual a importância de lidar com aspectos étnico-raciais, além de aspectos de gênero, nessa sua pesquisa?
Bem, o que a gente consegue observar é que no campus Piuí, a questão das cotas raciais ainda não produziram o resultado esperado. Nós temos um contingente no campus, tanto de homens quanto de mulheres, de pessoas pardas, mas não pardas no contexto das cotas raciais, ou seja, como afrodescendentes, né? É a compreensão de que pessoas brancas com a pele morena, né, se autodeclarem, se considerem pardas ou sejam assim consideradas de acordo com o contexto. Também temos que levar isso em consideração. Então, o número de estudantes negros e negras no nosso campus, ele é muito pequeno. Por ser muito pequeno, as nossas estudantes negras não conseguem problematizar a presença delas enquanto estudantes negras no campus. Então, o que a gente observa lá é justamente o silêncio, o recolhimento, né, e a conformidade, que tem a ver com o fato de serem negras naquele contexto social, estou falando do campus Piuí, e também tem a ver ainda ao fato de serem estudantes, de serem mulheres, num curso de engenharia civil em que a perspectiva oficial, né, quer dizer, o status quo, né, não consegue incorporar, né, a questão de gênero, né, quer dizer, o gênero como um marcador importante para discutir a inserção profissional. Razão pela qual, na disciplina optativa que nós vamos oferecer nesse semestre, eu começo justamente discutindo a construção social do mercado de trabalho, para que a gente possa abordar gênero e raça, né, de uma perspectiva, né, articulada para pensar o mercado de trabalho para as mulheres, né? Curiosamente, e aí de uma forma muito feliz, no ano passado, com a chegada do curso integrado e as atividades pertinentes à Semana da Diversidade Cultural e Consciência Negra, nós tivemos a expressão, né, importante dos alunos do integrado e das alunas negras do curso integrado. Os alunos, a turma desenvolveu atividades artístico-culturais relacionadas à ao universo afro-brasileiro, e num evento de abertura, que era uma mesa em que se discutia o racismo na sociedade atual, nós tivemos pela primeira vez no nosso campus uma mesa composta por pessoas negras, todas as pessoas que falaram eram negras, então nós respeitamos o lugar da fala, e foi interessante porque as alunas do integrado, elas levantaram a voz no sentido de tecer considerações e fazer avaliações críticas a partir da vivência delas naquele campus. Nós estávamos no mês de novembro, as nossas aulas começaram em fevereiro, e foi bonito de ver as alunas negras do integrado e depois da engenharia, mas tudo começou com o integrado, né? As alunas negras dizendo, olha, nós estamos aqui porque este é o nosso lugar, é aqui que devemos ficar, esse espaço também é nosso. Né? E aí elas contando, né, das dificuldades dos relacionamentos e se posicionando com relação a isso. Então foi muito bonito, nós podemos dizer que no campus Piuí nós temos um vento novo com essa juventude. O que é importante, se você me permite ainda dizer, Denise, o trabalho que nós fazemos na comunidade de Piuí com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, porque a ideia de trabalhar com a questão de mulheres negras na engenharia civil, ela não foi adiante. Então, a estratégia que eu tomei naquele momento foi de focalizar a criação do conselho, de atuar na comunidade, nas escolas da cidade, para que nós pudéssemos trazer essas estudantes negras para o campus Piuí. E temos sido muito felizes em relação a isso. Né? No próprio processo seletivo, 2019-2020, nós vimos muitas estudantes negras buscando o campus Piuí, no sentido de que estavam lá para reivindicar o seu espaço a partir das cotas raciais.
Nossa, Mônica, fantástico. Eu acho que assim, esse trabalho do campus Piuí junto à comunidade local, eu, enquanto técnica e uma apaixonada pela educação técnica e pelo projeto dos institutos federais, eu vejo que assim, é uma forma muito consistente da gente legitimar a importância e a presença do IFMG em cada uma das cidades que nós estamos, mas aí levando ao seu exemplo de Piuí, né? Então, eu acho assim, importante, a gente vai à comunidade, a gente traz a comunidade, né? Eu acho que essa via de mão dupla, eu acho que ela é muito importante, né? Mas aí você me contando tudo isso, Mônica, que eu fico imaginando que assim, que certamente mudanças no cenário, essas mudanças do cenário, né, trazem também questões que envolvem relações interpessoais, né? Essas relações têm sido conflituosas dentro do campus?
Os conflitos, eles são inerentes à nossa própria sociedade, porque nós estamos falando de racismo estrutural, né? Então, o fato de até então não haver diferenças, não se enxergar diferença entre estudantes negras e não negras, né? No comportamento de estudantes negras ou não negras, ou na relação que se estabelecia com essas estudantes, já é uma característica do racismo estrutural, da negação. Então, qualquer elemento destoante, ele é pessoalizado. Então, diz respeito àquela pessoa e a não esses vários mecanismos da sociedade racista na qual nós estamos inseridos. Mas, de toda forma, é bonito ver como hoje, no campus Piuí, as alunas, elas se posicionam, por exemplo, com relação ao assédio. Não só ao assédio sexual, mas ao assédio moral, que também perpassa as instituições, né, as organizações. Então, elas se posicionam com relação a isso. E é muito comum, inclusive, haver um certo cuidado, seja por convicção ou seja por conveniência, né, nas atividades acadêmicas, né, na vivência acadêmica, no sentido, olha, vamos tomar cuidado, porque afinal de contas o Flores está aí. Então é bonito de ver isso, né, no sentido de que estamos caminhando, e caminhando no sentido de afirmação. E é bonito vermos hoje, a partir do trabalho que nós fazemos, as estudantes negras, porque nós sabemos que quando falamos de negros, meninos e meninas têm um tratamento diferente, e as mulheres negras são aquelas que têm um tratamento mais desqualificante. É bonito vermos hoje as alunas negras se posicionando enquanto alunas negras, né? Reivindicando respeito, né, pelos seus processos, pelas suas vivências, pelo seu jeito de ser. Então, tem sido realmente uma experiência muito rica.
Bom, vamos lá. Você comentou, e já por duas vezes, a gente não pode deixar de abrir o espaço para você apresentar para a gente essa disciplina, né? A disciplina optativa, né, que vai ser ofertada, trabalho e gênero na construção civil. Explica para a gente melhor como é que vai funcionar, Mônica, essa disciplina?
Bom, na verdade, nós vamos fazer vamos aprofundar questões que são tratadas na disciplina de sociologia, que é a disciplina obrigatória, de língua portuguesa, de informática, quer dizer, as relações de gênero, as relações raciais, são temas transversais, eles aparecem em vários contextos. Então, o que nós vamos fazer é um recorte. Primeira coisa que nós vamos entender, como que se dá a constituição do mercado de trabalho, né? Quer dizer, quais são os fatores, os condicionantes que vão definir a questão de oportunização ou não oportunização de inserção profissional para as mulheres, né? Como que a questão racial ela é atrelada a isso, articulada para permitir a inserção ou a não inserção, a desigualdade de papéis, né, no mercado de trabalho, né? Quer dizer, essa desigualdade que é inerente à sociedade, portanto, ela também se reflete no mercado de trabalho. E o que é o ganho maior nessa disciplina, que eu acho, é que nós vamos poder trabalhar com os alunos a partir de interesses deles, para que eles possam escolher temáticas, desenvolver essas temáticas a partir dos conteúdos abordados e aí elaborar. Nós podemos elaborar projetos, nós podemos participar de eventos, nós podemos fazer rodas de conversa, sessão comentada. A ideia é que os alunos eles coordenem, que eles puxem, né, que eles acabem provocando discussões dentro do campus com essa questão. Então, tanto que a parte de avaliação dessa disciplina, ela vai se dar a partir daquilo que os estudantes quiserem desenvolver. Então, eles serão estimulados a produzir momentos, né, em que possam discutir com a comunidade acadêmica.
Tá. Mônica, eu já fica aqui uma sugestão, viu? De você formatar essa disciplina, quem sabe a gente não possa no IFMG oferecer essa disciplina como, por exemplo, atividade complementar, né? Uma atividade de extensão, até que para que os alunos de outras unidades possam fazer via EAD, né? Pela modalidade EAD, uma disciplina como essa, né? Que eu acho que é muito rica para o currículo, né? De todos os cursos que nós temos aqui no IFMG. Então, Mônica, já caminhando para o final, quais são suas expectativas no geral, né, e para a diminuição da desigualdade de gênero e étnico-racial que ainda são observadas na educação profissional e tecnológica para a próxima década?
Pois é, Denise, nós temos aí, entre os objetivos da ONU, né, para esse milênio, é justamente entre os objetivos contribuir para a redução das desigualdades de gênero e possibilitar estimular o empoderamento feminino. Nós observamos no Campus Piuí que as meninas negras elas ainda são numericamente inferior. É, nós observamos que as meninas negras da comunidade, elas ainda não conseguem se enxergar como portadoras plenas de direito, como cidadãs. Então, um trabalho importante que nós queremos desenvolver no Campus Piuí esse ano é justamente de estar junto à comunidade, junto às escolas, junto a essas meninas, para que elas se percebam como negras. E aí nós temos um desafio importante, que é o Censo 2020. É importante que as meninas e os meninos se identifiquem, se autodeclarem enquanto negros. Isso é fundamental, porque se nós não existirmos oficialmente, numericamente, nós continuaremos a ser invisibilizados, então aí nós podemos reivindicar políticas públicas, isso se faz importante. E uma outra atuação, e aí o curso técnico integrado ele será fundamental nesse sentido, que é estimular as meninas negras, estimular nas meninas negras o desejo e o apreço pelas disciplinas científicas e tecnológicas, porque na escola elas não são estimuladas, porque elas não recebem, elas não são informadas, elas não têm referências femininas, né? Então é importante que nós tenhamos, né, esse cuidado, né, essa preocupação de trazer referências de mulheres nas ciências, para que essas meninas elas possam se ver refletidas. Esperamos ao longo do ano, né, com parcerias, com adesões voluntárias, promover eventos em que mulheres cientistas possam ir conversar com as nossas estudantes.
Ah, bacana demais. E eu trouxe, Mônica, totalmente de última hora, sabe aquela coisa assim, quando você acorda de manhã e vai dar uma checada assim na rede social, e aí eu acompanho pelo Facebook o perfil da CAPES, e justamente hoje eles soltaram uma nota falando sobre mulheres e meninas na ciência. E aí eu trouxe assim, para a gente finalizar aqui a conversa, eles falando que dos 364 mil alunos de mestrado e doutorado, 195 mil são mulheres. E na última edição do Prêmio CAPES de Tese, o número de vencedoras das 49 áreas do conhecimento passou de 18, que era em 2018, para 22 mulheres em 2019. E nessa mesma edição, 2 dos 3 principais prêmios foram recebidos por pesquisadoras. Olha que bacana. Então, assim, eu acho que hoje de manhã, quando eu li essa mensagem, eu falei, gente, vou trazer mais essa informação, que eu acho que é uma informação de estímulo, né, das mulheres e das mulheres negras, saberem que a gente tem que ocupar todos os espaços, todo lugar. Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, assim, bom... infelizmente, né, esse podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer pela sua participação e contribuição para a discussão de um tema tão relevante, né, e desejo muito sucesso em seus projetos de pesquisa e outros projetos futuros. Mônica, eu te abro a palavra final, né, o que não significa que é um ponto final nesse tema, né, que eu acho que é um tema que a gente tem que cobrar mais oportunidades dentro do IFMG para que ele seja falado, discutido, né, e quem sabe de uma próxima vez a gente também não contar com a participação das meninas, das nossas alunas, né. Então deixo livre se você quiser fazer um comentário final.
Denise, eu só tenho a agradecer a você, a sua gentileza de estar aqui nesse momento conversando comigo. A Proem, é importante essa iniciativa de promover, né, essas conversas na área de ensino, e eu acho importante realçar que esse trabalho, essa discussão sobre trabalho, gênero e raça na educação profissional e tecnológica, ela precisa ser abraçada pelo IFMG. Seria bonito se nós pudéssemos, em algum momento, promover reuniões, conversas com esse tema, né? Porque o futuro da ciência está no feminino. Né? Quer dizer, nós não podemos ter uma ciência no masculino, nós temos que ter uma ciência no feminino, e no feminino significa redução da desigualdade. Não que nós seremos preponderantes, mas quando nós falamos na ciência no feminino, nós estamos falando de igualdade de oportunidades, e isso é fundamental na nossa sociedade.
Ok, Mônica, muito obrigada mais uma vez e agradeço também a Diretoria de Comunicação pelo apoio na produção desse podcast, e em breve voltaremos com mais uma edição do Papo de Ensino. Até breve, pessoal!
Você ouviu no Dalplay o Papo de Ensino, podcast da Pró-Reitoria de Ensino do IFMG.